Backlog Game Club, tirando a poeira dessa pilha de jogos. Ahoy, companheiros!
Ai, mate!
E comigo aqui, esfaqueado numa briga de convés, Felipe Lin, Zuli! Esmagado por um canhão mal amarrado, a Klebs!
A culpa foi minha, do canhão tá mal amarrado, não posso culpar ninguém.
E morto por escorbuto, porque ninguém leva laranjas em um navio. Eu, seu capitão, Joaquim Ramos, o Joca. Apesar, com a pegada náutica hoje, como vocês já viram pelo título do podcast, e se vocês já conhecem o grupo do Backlog, o jogo desse mês é Obradim, The Return of Obradim. Pra quem é a primeira vez por aqui, ou não custa nada lembrar, já que é um podcast mensal, esse podcast é parte do grupo do Backlog Game Club. Nós votamos um jogo por mês, esse jogo é jogado e nós discutimos aqui no podcast. Se você quer sugerir jogos, votar os jogos do mês seguinte, entra lá no grupo, vai ter o link, você participa, discute o jogo com todo mundo, com a gente, e pode sugerir e votar os jogos para participar.
É uma coisa engraçada, tem um devlog, né, o diário de desenvolvimento do Lucas Pope, né, que é o criador do jogo, e perguntaram para ele como é que era a pronúncia de Obradim. Aí ele falou, ele colocou uma cobra dentro de uma lata de, sei lá, tin é aço, não sei qual é o metal que é tin. E aí disse, pronuncia como se fosse isso, cobra tin. Aí eu, tá certo, então é tipo Obradim em inglês.
Uh-huh. Eu só queria abrir um parênteses aqui, que esse podcast vai ser o podcast do Glossário Felipe Lins. No qual ele vai trazer a enciclopédia do desenvolvimento desse jogo.
Ai, ai. Bom, já que vocês já estão empolgados nas explicações e o modo glossário do Lins, Klebs, você quer falar pra gente um pouquinho do que é o jogo, do que se trata?
The Return of the Obradim, ele é um jogo lançado em 18 de outubro de 2018, feito pelo Lucas Pope, mais conhecido pelo seu jogo anterior chamado Papers, Please, que ficou extremamente famoso entre os indies. Ele foi
inclusive
lançado...
teve até curta-metragem e tudo sobre
sim,
o jogo.
Sim, jogo incrível. Ele foi lançado pra PlayStation 4, Windows, Mac, Nintendo Switch e Xbox e macOS. Ele também, vale ressaltar, ele ganhou os prêmios de melhor direção de arte, melhor design e realização artística nos anos de 2019 e 2018.
Ok, mas assim, pra quem não jogou o jogo, não teve oportunidade, eu recomendo que, mesmo a partir de agora, a gente ainda tá nas descrições, vai jogar. Esse é um jogo de mistério. Esse é um jogo de descoberta.
Uhum.
E até você saber qualquer coisa sobre a história é um spoiler. Ele é um jogo que, sabendo do que se trata, ele não existe. Porque ele é um jogo de descoberta. Normalmente, apesar de eu sempre fazer o disclaimer aqui de spoiler, eu não recomendo tão veementemente quanto dessa vez. É sério, joga o jogo, depois ouve. Porque se você ouvir a gente, você vai acabar não tendo a cidade de jogar.
Mas se você quer pelo menos ter uma ideia do que se trata o jogo...
Pra você se interessar, se você não conhece nada do jogo, eu vou dar a premissa básica do jogo e um pouquinho da mecânica antes da gente começar a discussão propriamente dita. O jogo, basicamente, você é um agente de seguro que é mandado pra investigar esse navio, o Obradim, que tinha desaparecido. Ao chegar no navio, você recebe esse relógio de bolso que mostra o último momento de vida de uma pessoa. Você tem... Então, utilizando isso, a partir do momento que você acha os cadáveres do navio, você pode ver um frame estático, por assim dizer, uma cena que você anda por aquela cena, do momento da morte, alguns instantes antes da morte, o momento da morte de uma pessoa. E com esse item, você tem um diário com algumas fotos, a lista da tripulação, a lista de nomes e cargos da tripulação, e você tem que descobrir quem são aquelas pessoas e como elas morreram. Mecanicamente, você vai ver e vai tentar investigar e reunir pistas.
E deduzir, né?
E deduzir quem é aquela pessoa e como ela morreu. E o jogo trabalha com uma mecânica interessante. E depois eu vou discorrer um pouco melhor sobre isso. De você não ter... Você não é um múltipla escolha. Você tem a lista completa. E uma lista completa de como morreu e pelo quê. Não basta dizer... esfaqueado ou queimado. É queimado por quem, esfaqueado por quem. E assim você vai completando esse diário e descobrindo o que aconteceu com o navio.
Eu acho que a partir daí, se qualquer coisa a gente disser a partir disso, é spoiler, cara.
É, a partir daqui pra frente, eu recomendo que você vá jogar o jogo, se a premissa te interessou. Vá jogar o jogo, porque são só spoilers das mecânicas e da história. Bom, se você ficou até agora, é sinal de que você jogou o jogo, ou prepare-se para spoilers.
Ou você é uma pessoa horrível que não se importa com a história desse jogo. Vai jogar o jogo! Sai daqui! Vai jogar o jogo!
Vou reforçar de novo, vai jogar o jogo! Sai, 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 sai! Agora falando sério, a história é contada de uma maneira, em dois mecanismos narrativos, né?
Uhum.
Você vai através da mecânica, mas ela é contada em flashback e de trás pra frente. São dois mecanismos narrativos. Você já começa sabendo o fim do navio.
É que ela começa no fim, mas meio que ela vai e volta entre vários pontos da história, né? Tipo, ela não vai, tipo, do fim, você vai, tipo, último capítulo, penúltimo, antepenúltimo. Ela vai, tipo, capítulo, último capítulo, terceiro capítulo, quinto capítulo.
Ela tem uma narrativa não linear.
Exato.
Mas ela segue uma ordem mesmo que quase que retrógrada.
Uhum.
A maioria dos capítulos vem numa ordem certa.
Eu ia dizer que é não linear que chama, mas é isso mesmo.
É porque ela pode ser retrógrada e linear, entendeu? Você contando de trás pra frente uma história. Tem filmes que fazem isso. Tem um filme cujo nome não vou lembrar, do Lars von Trier, que ele faz exatamente isso.
Pulp Fiction é contado não linear também, não é?
É não linear. Ele não é retrógrado. As coisas acontecem fora de ordem. Esse que eu tô mencionando, ele acontece de trás pra frente mesmo. Basicamente como o Bradinho faz.
Maneiro. É, eu acho que antes da gente falar da mecânica e do jogo, eu acho que é importante falar do estilo de arte desse jogo, porque, se eu não me engano, no bloco de desenvolvimento do Lucas Pope, ele falou que a ideia de começar esse jogo foi justamente para desafiar ele a fazer um outro estilo de arte.
Pois é, né? Esse lendário log de desenvolvimento é uma coisa que eu recomendo para todo mundo que tá assistindo esse cast, de depois tirar um tempinho para ir dar uma olhada no devlog. A gente vai colocar o link na descrição, nas nossas redes a gente também vai mandar os links, e é um negócio muito legal. Na verdade, não só a direção de arte, Klebs, mas também diversas implementações, até mesmo de gameplay e algumas coisas relacionadas a áudio, foram a ideia do Lucas Pope inicial. Ele queria realmente, depois do Papers, Please, ele estava até com um peso nas costas, porque o Papers, Please fez muito sucesso, né? Foi o jogo que lançou ele comercialmente como um sucesso, né?
E vale lembrar que os dois jogos foram desenvolvidos por ele sozinho, né?
Sim.
Ele fez isso sozinho.
E também vale ressaltar também que eu acho que é muito importante falar sobre essa pressão que ele sofreu, porque o Papers, Please foi um jogo de Game Jam.
Isso.
Que estourou de maneira absurda.
Vocês me permitem falar um pouco completo sobre o Lucas Pope, pra a história dele?
Por favor.
Por favor.
O Lucas, ele é um cara que ele começou, ele é americano de origem, né? Ele nasceu nos Estados Unidos e aí estudou, viveu a vida toda lá. Quando ele começou a carreira como um modder de jogos, principalmente do Quake. Ele era apaixonado por Quake. Quake, nas palavras dele, fez a diferença na vida dele, né? E aí ele trabalhou inicialmente com a comunidade. E eu acho muito importante ressaltar esse início dele como modder, porque vocês vão perceber que durante a carreira dele, até os dias de hoje, ele tem muito essa questão de divulgar com a comunidade, de conversar com a comunidade de desenvolvedores, de pegar feedback, de estar participando de game jams, de festivais, essas coisas todas, sabe? É muito dele essa questão, tanto da experimentação, como da questão de compartilhar com o público desenvolvedor, né? As informações e as decisões que ele vai tomando. E aí o que acontece é que nessa época ele chegou a abrir um estúdio, foi chamado Rat Loop, né, em inglês. E eles conseguiram, só conseguiram lançar um jogo minimamente relevante, que foi pela Activision, que é um chamado Gearhead Garage. Foi lá pra 1999, acho que ninguém aqui ouviu falar. Vocês já ouviram falar?
Não.
Eu tive que pesquisar sobre ele. Basicamente é um gerenciamento de oficina de carros, que é especializado em consertar e personalizar carros e caminhões. É um negócio bem, assim, quê?
É bem nicho, né? Mesmo, bem exatamente. De nicho.
Uhum.
Aí depois disso ele foi funcionário da Naughty Dog, gente. Ele trabalhou no desenvolvimento do Uncharted 1, 2 e o 3.
Eu achei que ele tivesse começado já como
não,
indie.
É engraçado, não, ele começou como modder, aí depois ele foi trabalhar... Ele começou como indie, né, pela Rat Loop, e aí depois ele foi trabalhar na Naughty Dog. Agora, a função dele, pra vocês verem como tem tudo na vida dele, ajudar outros desenvolvedores. Na Naughty Dog, a função dele era desenvolver ferramentas, chama de Tool Programmer. Ele ficava programando ferramentas para que os outros programadores da equipe pudessem trabalhar. E ele foi muito reconhecido por isso. Tem colegas de trabalho e diretores dentro da Naughty Dog dizendo que, tipo, ele foi uma bênção, ele salvou a equipe, ele ajudou muito, contribuiu muito pro desenvolvimento de Uncharted, né? E aí ele casou-se com uma japonesa, a Ishizaka Keiko. E a partir de 2009, ele lançou junto com ela um jogo experimental chamado Mightier. Ele fez em 2 semanas com ela. Esse jogo, inclusive, ele é gratuito. Ele tá disponível no Steam. Vocês deveriam experimentá-lo. Terminar de assistir o podcast. Ele é engraçado. Ele usa impressora pra... Você tá lá no ambiente virtual. Ele usa a tua impressora pra imprimir um problema pra você resolver. Você resolve. Você usa a sua webcam pra poder escanear a resolução, e depois ele vai integrar isso no ambiente virtual. Um negócio bem, bem interessante, sabe?
Que maneiro.
Parece bastante experimental, né?
Uhum. E isso é basicamente o que ele resolveu se tornar. Ele e a esposa se mudaram pra Saitama, no Japão, que é próximo da família da esposa dele, e resolveram se dedicar a jogos pequenos e indies. Aí ele tem participado realmente de muitas game jams, principalmente a Ludum Dare, e aí ele tá lançando projetos menores. Acho que o Papers, Please já foi, salvo engano, a sexta foi a sétima entrada que ele deu num desses jams, né, de 48 horas pra você fazer um jogo.
Uhum. O ponto só que disso, que também, tipo, ele fez esse da jam e tal, mas tá num nível de qualidade, assim, que eu acho que é também um ponto bem forte dele. A arte e a música são pontos que sempre vão ficar muito fortes na obra dele, né?
Eu tenho algumas ressalvas quanto à arte do próprio Obradinho. Eu acho que quando ele parte pra uma arte um pouco mais complexa do que Papers, Please, eu acho que ela ficou, usando as palavras do Lins, convoluta em alguns pontos. Em alguns pontos, a arte... Eu entendo a necessidade técnica de não fazer uma arte tão rebuscada, até porque é feito por uma pessoa só. Assim, quanto mais definição na arte, mais complicado é. Mas em alguns momentos é muito difícil de perceber o que realmente está acontecendo. Determinados, particularmente efeitos de água, fogo, ou determinados posicionamentos de personagem, acabam transformando alguns puzzles em... desnecessariamente complexos de você perceber o que de fato tá acontecendo.
Então...
E não é, por exemplo, e é perceptível quando ele faz isso de propósito, sabe? Quando no convés a sombra esconde detalhes de personagens pra você ter dificuldade de identificar eles pra isso. Mas em alguns momentos é só convoluto. Tem um momento em específico, um capítulo, né? Dos cavaleiros seria?
Uhum, sim.
Eu não lembro o nome do capítulo específico.
Soldiers of the Sea.
Soldiers of the Sea. E tem um determinado momento que fica tão confuso e rachurado e tal, que não dá pra ver o que tá acontecendo. É diferente num outro momento desse mesmo capítulo, quando ele propositalmente te bota num lugar ruim pra você não ver o que aconteceu e ser levado à dúvida do modo de quem e como matou um personagem, em outros não. Deveria ser óbvio o que tá acontecendo ali e fica confuso.
Uhum.
Então, como a Klebs falou no começo do cast, foi justamente uma das decisões de design, né, que o Pope ele teve. Quando ele foi começar a desenvolver o Obradinho, a primeira coisa que ele fez foi: eu quero fazer um jogo pequeno, com escopo pequeno. E nas palavras dele, ele acabou não conseguindo fazer esse escopo pequeno. Fugiu do controle dele, até mesmo, entre aspas, fugiu, né? Tipo assim, foi crescendo, escalonando de uma forma que ele não previa. Ele queria passar o quê? 6 meses, 1 ano de desenvolvimento, mas ele acabou passando 4 anos e meio desenvolvendo o Obradinho. E os objetivos principais era trabalhar com 3 pontos. Um walking simulation, que era o que ele queria trabalhar. Ele queria fazer uma espécie de animação em um... que é uma técnica muito, muito pouco utilizada em jogos, porque dá muito trabalho. Se vocês forem ler o devlog, vocês vão ver o quanto ele sofreu para conseguir fazer isso, que é o Hand Reaching Environment Interaction. Traduzindo, seria a interação com o ambiente com à mão. Isso é um negócio que vocês vão contar nos dedos quantos jogos vocês vão ver em primeira pessoa, em terceira pessoa, que você consegue ver o personagem realmente interagindo com a mão, com algo em tempo real, sabe? Geralmente é simplesmente ele segura e fica numa posição estática com algum item. E realmente ele quis fazer, que foi justamente a interação com o relógio de bolso e a interação com a maçaneta das portas.
Uhum.
Olha, eu vou ser bem sincero que a maçaneta das portas deu um problema. Toda hora eu precisava entrar no quarto e ele ficava 10 minutos dele batendo o dedo na porra da maçaneta pra entrar.
E ele, porque ele já sofreu pouco de amamaçô pra poder fazer essas animações ficarem boas. Porque se você for
Mas ver, eu lembro...
Se você for ver o Devlog, tem uns vídeos de timelapse que ele passou horas e horas mexendo e animando e tentando animar, porque ele mudou o aplicativo que ele usava. Ele costumava trabalhar com um aplicativo e foi mudar para outro. E aí, uma série de desafios e coisas que ele estava acostumado, ele teve que fazer várias gambiarras, né, os workarounds, como chamam, para conseguir fazer o negócio funcionar, dar a volta nos problemas. E realmente você sente o quão penoso foi para ele conseguir passar por todo esse processo, né? E o terceiro objetivo, ele queria, porque queria fazer uma renderização de um bit. O um bit, né, significa que tem duas cores, provavelmente uma cor escura e uma cor clara, que vai ser o que chama de monocromático, né? Mas não exatamente monocromático, porque você tem numa TV preta e branca 256 tons de cinza, então são 256 tons. Nesse jogo ele quis trabalhar com renderização de um bit, então só tem duas cores, então ele só tem o 0 e o 1. Por isso que é tão difícil muitas vezes você conseguir entender os detalhes, e ele sofreu um bocado. No desenvolvimento você vê o quanto ele passou e testou, experimentou, tanta coisa que ele colocou ali pra ver se ele conseguia chegar num resultado esteticamente agradável e ao mesmo tempo discernível. Ele teve muito problema com essa questão, Joca. E no final das contas, ainda não ficou perfeito. Ainda tem cenas que você não consegue identificar muito bem exatamente o que tá acontecendo. É complicado, sabe? É realmente confuso.
Sim. Eu acho que também vale ressaltar aqui esse ponto de história também, que eu acho que, tipo, a gente falou muito da conquista técnica que esse jogo acabou sendo, né? Principalmente para um indie. Mas eu vou falar do ponto que eu mais foi para mim mais impactante, que é o como ele conta uma história, não só dessa maneira linear, mas eu tava falando isso no grupo, e eu vou falar isso mais pra frente, e vou chegar mais a fundo isso mais pra frente, mas eu acho que esse jogo é a melhor história, abre aspas, Lovecraftiana, que não é de terror.
Eu tenho minhas ressalvas com isso. Eu entendo a sua visão, mas eu acho que a história dele é muito simples, é muito pueril até. Veja bem, eu gosto da história dele, mas assim, se você tirar ela e rearranjar na ordem, ela não funciona bem. Ela é bem simples e você veria...
Ela faltou complemento, sim. Ela faltou, principalmente, eu acho, que uma explicação de, tipo...
Não, mas eu diria assim, você veria as coisas vindo a quilômetros, entendeu? Ela tem um delivery ruim.
Uhum.
Só que quando ele tira ela de ordem e embaralha, e você acaba vendo pelas perspectivas de morte várias pessoas, a mecânica surgiu antes da história. A história surgiu pra trabalhar a mecânica. E a mecânica acaba que sustenta muito bem a história, porque você acaba vendo a história nesse meio, desse jeito embaralhado, desse jeito fora de ordem, e acaba que você tem os deliveries da história em momentos distintos, e você acaba, caramba, como é que isso aconteceu?
Você fica então, muito curioso.
A mecânica é um aliado muito grande de como a história é contada.
Assim, mas eu digo, então, mas por que eu digo que essa história, ela é uma história, tipo, Lovecraftiana sem ser de terror? Porque ela utiliza muito bem essa coisa que é a pequenez humana em relação a coisas que estão fora do controle e a insanidade como uma coisa que vai surgindo.
Muito bem, é isso mesmo.
Tipo assim, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas, principalmente quando escrevem histórias de cunho Lovecraftiano, eu acompanho muitas delas, eles acabam se perdendo muito porque acham que, tipo, que é só botar a insanidade ali e, tipo, vai dar certo. E, tipo, ver isso sendo em todos os poucos, tipo, no final, tipo, quando começa a história já com todo mundo se matando, tipo, já te deixa curioso pra ser. Eu concordo com você que falta muitas motivações, falta muito background de coisas que poderiam ter sido, mas eu digo que, tipo, é meio que tipo um tapa na cara de dizer, ou, então, você quer escrever uma história falando sobre insanidade, falando sobre esses elementos lovecraftianos? Tá aí uma coisa pra você se basear, saca?
Eu acho o legal dela, justamente, é ela estar fora da ordem. Porque, na verdade, a gente tem que lembrar, o Lucas Pope faz o jogo sozinho, cara. Então, diferente do Kojima, ele faz tudo sozinho. Ele faz a arte, ele faz a programação, ele faz a diagramação do design, ele escreveu a história, ele compõe a música. Então, ele faz realmente tudo. Então, pra ele fazer algo com um escopo muito grande, seria um trabalho que iria demandar mais tempo. Ele confessa que se fosse um time pequeno, teria terminado esse jogo em um ano e meio no máximo. Mas ele acabou demorando 4 anos e meio, porque é uma tarefa hercúlea, né? Ele tem que modelar tudo, animar tudo, programar tudo, escrever a história, compor a música, fazer a história tem que estar bem escrita ao ponto de... E ele, inicialmente, ele planejava 120 tripulantes, né?
Nossa senhora!
Ele conseguiu reduzir posteriormente, mas ele pretendia fazer 120. Esse é um negócio...
Assim,
60 já
visível,
é muito.
É visível que 60 foi uma esticada forte ali. Porque tem claramente alguns tripulantes que ele teve mais cuidado na hora de fazer e outros foram meio feito com pé,
sabe? Não, tem uns ali que, tipo, cara, foda-se. Por isso, a maioria dos marinheiros ingleses, eu caguei.
É, nossa, eles têm zero personalidade, sabe? Começa a virar uma loucura. É porque acaba sendo um problema quando você vai terminando o jogo, é porque no início tem uns caras que é muito... Você tem um... Depois eu vou entrar melhor nisso, né? Quando a gente for falar da experiência do jogo, mas você tem um clique, sabe? É porque a gente não começou, mas tem alguns que são muito característicos. Alguns você vai sem o nome mencionado, tudo bem, que são os mais fáceis, e você consegue. Agora, outros, eles são muito característicos. Você vai ter que adivinhar, mais ou menos, pela posição que ele tem, um chapéu de um cargo de navio, então você adivinha por aquele chapéu.
Eu até acho isso legal, sabe?
Ele usa sapato ou não usa sapato, ou... Tá, tem um que tem... Esse é bem famoso, né? Porque ele tem tatuagens que são específicas de um povo específico.
É foda isso.
Alguns têm características étnicas, né? Ou outros falam em línguas estrangeiras. Você vai adivinhando essa característica. Digamos assim, os 30, 40 primeiros, eles têm muita, muita personalidade, assim. Quando você pega aquele detalhe que define o personagem, que é como você mata quem ele é, é muito realizador. Agora, tem uma galerinha ali do bolo que tá misturada, que, nossa senhora, que tá meio que... Tá, marinheiro genérico.
É, bem isso.
Então, eu digo que, assim, os que pra mim são os mais caguei pra vocês são os marinheiros russos e os marinheiros ingleses.
Eu acho que os russos são mais... tranquilos de você conseguir identificar,
não, não por
sabe?
Porque, mas eu tô falando
que no fim das contas são
de personalidade, tipo, sim, sim. Mas tipo, assim, caguei. Eu acho que ele foi muito fraco. Acho que os que têm mais personalidade, pra mim, na minha opinião, os que tiveram mais personalidade são os indianos. Eles são os que têm mais personalidade quando são... Colocando assim, em bloco étnico. Em bloco étnico. Em primeiro lugar, eu acho...
Você tá falando... Peraí, você tá falando dos indianos ou... Ah, não, peraí, indianos. É que eu tava pensando se... Na minha cabeça, por alguma razão, eu coloquei Formosa na
mesma
caixa.
Ah, não, Formosa... O problema é que o Formosa se confunde com os chineses, aí fica um embrólio muito grande de etnia muito similar, sabe? Que até é um probleminha que eu não gostei dele. Assim, não é que eu não gostei. Como ele vai requerer que você utilize muita questão da voz e reconheça traços raciais, acaba sendo um tiquinho, assim, um pouquinho, sabe? Um pouquinho racista, sabe?
Os personagens são rasos.
Isso, ele se torna muito caricato e acaba sendo um pouquinho racista, porque você só vai se identificar por conta de fenótipo, por conta de traços raciais, sabe? Faltou um pouco mais de personalidade pra cada um, pra você ter algo a mais além de simplesmente a aparência étnica dele.
E isso, infelizmente, é um problema de você ter 60 personagens e você ter que definir todos eles e e você não tem efetivamente tempo de tela com cada um deles pra eles serem personagens tridimensionais. É uma parada de MOBA. Por que que MOBA, as paradas são tão agressivas, assim? Tipo, os personagens têm armas tão grandes, são tão coloridos. Porque a silhueta precisa ser identificável, rápido e pequeno. E quanto mais você precisa sintetizar um personagem, mais você vai ter que ir pra clichês.
Pra caricatura mesmo.
Então, assim, é, pra caricatura. Você tem que definir ele uma característica simples. Qual é a característica simples desse personagem? Indiano. Aí você bota uma parada agressivamente indiana nele, sabe?
Eu lembro que eu tava conversando isso com o meu noivo, o Wendell, e duas coisas. Primeiro, que eu vi o rage maravilhoso dele em cima do mapa, que é o personagem de Nova Guiné, que é esse que vocês falaram das tatuagens.
Isso.
Eu sabia que ele era de antemão, porque eu já tinha lido isso no livro. Eu adoro história, eu pesquiso história sempre, então, tipo, eu já sabia disso. Mas ver o meu noivo dando esse rage foi maravilhoso. Mas...
Qual foi o rage?
Desculpa. Do MABA, tipo assim, que a única coisa que você descobre que ele é, a pessoa de Nova Guiné, que é a única pessoa de Nova Guiné, é por causa das tatuagens que ele tem no peito. Que isso é uma coisa que você tem que saber história. Porque história, tipo, em história você vai ver que povos da Nova Guiné homens usavam tatuagens no peito, principalmente, pra colocar como conquistas. E mulheres colocavam no rosto e no peito também, tipo... Mas no caso delas, eram mais por coisas rotineiras. E isso, tipo, isso é a única dica que ele te dá a todo momento de quem é esse cara. Então, o Ender, que não sabia sobre isso, ele ficou puto da vida.
Eu também não sabia, eu também fiquei chateado com isso.
Eu descobri por causa do jogo. Chegou uma hora que, tipo, foi acabando a galera, né? Então você é obrigado a estabelecer... Acho que a gente pode partir para as experiências de jogo.
Peraí,
já,
eu só quero terminar um pequeno detalhe. É que eu tava falando isso, tipo, eu acho que eu vou chegar isso mais pra frente na parte de experiência, mas eu acho que esse jogo, você falou sobre personagens ser caricatos, ele daria tão melhor se fosse uma mansão ao invés de um navio?
Eu acho que não teria a mesma graça, sabe? Se fosse uma mansão, ele seria muito mais clichê em relação aos clássicos de quem cometeu o crime, né? Quem fez um.
Não sei, poderia, eu entendo o seu ponto, mas...
Eu entendo que ele funcionaria, mas... Nesse ponto, apesar de eu ter sido a pessoa que fez várias críticas ao jogo aqui, eu tenho que dar um braço torcer. Eu digo, nem braço torcer. Eu tô fazendo críticas gerais. Ele é possivelmente um dos melhores jogos de detetive que eu já joguei. E ele consegue fazer uma parada de... Efetivamente, ele não faz uma gimmick de um truque. De você de te dar uma mecânica... que seja detetivesca. Você não vai ser a pessoa assistindo o protagonista descobrir, sabe? Como a maioria dos jogos, a Lei Noir, etc, etc. Né? Que te dá poucas opções.
O Sherlock Holmes também, né?
Que te induz a perguntar... É, que Sherlock Holmes eu não joguei, então não posso falar, mas... Então, assim, eles te induzem a perguntar as perguntas certas, eles te induzem a chegar nas conclusões certas para o jogo poder andar. Aqui não. Você tem as pistas... E ele não te dá, assim, você tem três perguntas simples, né? Pela simplicidade de como você descobre, do que você tem que descobrir como você descobre, acaba sendo que você não tem mecanismo nenhum de investigação. A investigação é por tua conta, você se vira pra deduzir e pra investigar e tal. Ele só fornece as pistas. E por justamente serem perguntas simples, a lista te impede de fazer na força bruta, né? Que é fazer na força bruta, né? Aquele testando as combinações até acertar. É, e por ser de 3 em 3, também evita, porque...
Eu acho que eu já penso o contrário, sabe? Eu já penso o contrário. Por ser de 3 em 3, ele permite que você se dê a liberdade de quando você estiver em dúvida. Aquele corpo ali, ele morreu assim ou foi assim? Parece que foi um e parece que foi o outro, mas não dá pra ter certeza. Ele se afogou ou ele caiu do navio? Ele foi afogado por um monstro ou ele se afogou? Qual seria o correto, né? Então ele meio que te permite, quando você tem dois que você sabe corretamente e um que tá faltando alguma informação, você pode ficar trocando até mesmo... Eu acho que é esse sujeito aqui. Aí ele não...
Eu cheguei a fazer... Depois eu vou comentar isso com calma, mas eu cheguei a fazer isso em um determinado momento do jogo. Mas é raro, porque você não tem muita certeza. Tá, eu tô errando esse aqui ou eu errei um dos outros dois que eu acho que eu tenho certeza, sabe? Então assim... Se fosse cada acerto Se fosse só completar no final, ia ser muito difícil. Porque você não ia ter como saber... Peraí, eu errei um cara. Beleza, como é que eu vou fazer aqui pra verificar qual eu errei, sabe? E se fosse de um em um, você fazia na força bruta. Eu vou testar combinações até dar certo pra esse...
Sim, e eu acho que também o ponto é que você falou isso, tipo, ah, ele caiu do navio, ele foi, tipo, afogado por um monstro. Mas em alguns casos, numa grande maioria deles, mais de uma resposta vai funcionar. Se, tipo, duas coisas podem, tipo, tão bem próximas de ser, a resposta funciona. Ele não é tão crunch, eu acho que isso é uma coisa que é interessante falar. Apesar dele ser difícil, ele não é... muito maçante.
Não, eu acho que ele faz um bom equilíbrio, justamente por ele fazer de 3 em 3. Se fosse de 1 em 1, ia ser muito a cara do... Ah, vou sair testando um bocado de coisa aqui que eu tô em dúvida. De 3 em 3, ele pelo menos ele te dá um pouco mais de dificuldade, sem também ele deixar pra... Ah, adivinha tudo aí e no final eu vou dizer o que tá certo e o que tá errado. Eu acho que se fosse pra no final, ia ser um negócio muito... sobrepujante, sabe? Ia ser um negócio muito que você... Caralho, é muita informação pra eu... Tu teria que abrir um Excel pra poder fazer anotações e tal, essas coisas.
Ah,
todas.
Sim. Você já tem que fazer, né? Em alguns níveis. Sim. Depois eu conto isso com calma, mas eu fiz de bloco de nota na
não, eu também.
Eu tava... Cara... Não, peraí, vocês não entraram na Nero aqui. Eu entrei porque eu tava... Tipo assim, eu tenho que explicar um pouco da minha história aqui, que foi eu nos meus maravilhosos 14, 15 anos de vida, entrei numa das melhores neuras da minha vida, que foi conspiracionismo. Então, quando esse jogo apareceu na minha vida, todo o meu eu de conspiracionista entrou e eu tava, tipo, às 4 da manhã, em volta da cama, com um monte de papel espalhado na cama, fazendo anotações e colocando barbante entre umas coisas e outras pra ver quem era quem.
Você tá assistindo muito... Eu tô falando sério. Você tá assistindo muito, muito seriado de investigação policial.
Ah, eu faço isso.
Mas muito. Olha... Uma coisa... Podemos entrar, então, já nas no nossas experiências pessoais, né?
Acho que a gente já falou... A gente já esgotou bastante. A gente já tá desesperado pra falar de como foi a nossa experiência com o jogo, né? Então, vamos começar. Então, vamos lá. Klebs, já que você puxou, descreve pra gente o seu surto paranoico conspiracionista com o Obradinho.
Cara, é porque, assim, eu amo esse tipo de jogo. Eu amo esse tipo de jogo. Muito. Porque, de novo, toca em algo em mim que é meio nostálgico, saca? Então, eu tava, tipo, maluca. Eu tava completamente noiada. E vamos... Peraí, eu tenho que dizer uma coisa. Uma das melhores sensações desse jogo é quando tu toca aquela musiquinha de 3 respostas corretas. Puta.
Nossa,
que pariu.
É um alívio. Realmente é um alívio.
É muito maravilhoso, cara. É muito maravilhoso.
Cara, Liz, desculpa. Bota aí no cast, na edição, essa musiquinha. Porque, cara, como é deliciosa. Eu tenho dois... Tipo assim, é porque eu tenho muito esse problema. Na minha vida toda eu tive esse problema. Que é eu tenho um hiperfoco muito absurdo pra coisas muito estranhas. O meu hiperfoco atualmente é piratas. Então eu sei tudo sobre navios, mar, navegação, etc, etc. Eu tento aprender o máximo sobre. Nos meus 14, 15 anos foi conspiracionismo. Juntou as duas coisas e virou uma merda gigantesca no qual, por exemplo, tipo, eu tava perdendo horas e horas, basicamente com o Switch, vendo, tipo, pera, isso é o timoneiro, isso aqui foi no lower deck, fazendo anotação e colocando anotações juntas, e eu não sou organizado, então a casa virou uma bagunça nesse meio tempo.
Eu estou deixando de fazer as minhas obrigações caseiras.
Eu estou fazendo, tipo assim...
O que eu estou fazendo da minha vida? Eu perdi o controle da minha vida.
Cara, quando eu fiquei acordada às 4 da manhã jogando esse jogo e a minha cama em volta em papéis, aí eu pensei, ok, eu perdi o controle da minha vida.
A Klebs estava aquele meme do Always Sunny Philadelphia, né? Que é o cara...
É isso,
desesperado, tem cigarro na boca, a camisa aberta, quadro cheio de fio de lã.
Cara, eu tenho uma regra pessoal minha, que é não beber em casa. Nessa época desse jogo, eu falei, não, foda-se, Eu vou beber, eu vou pegar uma garrafa de vinho, eu vou beber em casa, foda-se.
Caguei! Olha, na minha experiência do jogo, eu gostei quando tu citaste que foi um dos jogos, melhores jogos que tu já jogaste de investigação, porque realmente, ele, graças ao Backlog Game Club, eu já joguei dois, que o segundo sendo o Bradin, dois jogos excelentes de investigação, em que você faz mais o trabalho do que um personagem virtual, que foi justamente o Her Story, que a gente jogou no começo do ano passado.
Nossa, esse jogo. Eu esqueci que eu joguei o Her pra cá.
Isso, e o Obra Dame. Tipo assim, se eu pudesse ter as mecânicas de um e as coisas de um com o outro, acho que seria o jogo uma forma perfeita de ter, sabe?
Se a gente tivesse a história profunda do Her Story e as mecânicas do Obra Dame.
Isso.
Eu gosto como os dois eles têm essa parada, né? Da mecânica falha. Eles têm uma mecânica propositalmente falha, tá? Quando eu falo mecânica falha, não é uma falha da mecânica do jogo. E eles têm essa narrativa convoluta. Palavra do dia.
Palavra do dia.
É o glossário backlog, pô.
Mas é isso mesmo. O Her Story foi justamente... Eu tive a mesma sensação que a Klebs descreveu. Eu fiquei, na verdade... O meu horário de normal de sono é 5 horas da manhã. Né? Então eu durmo mais ou menos 5 horas e acordo 13 horas. Então, nesse dia, eu fiquei até cerca de 7 ou 8 horas da manhã. Porque eu virei a noite tentando resolver. E eu tava com papel, realmente nesse esquema de anotar, tentar bolar uma timeline, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, o relacionamento de fulano com fulano de tal. E como é uma coisa que é voltada, focada em uma pessoa só, e você só precisa identificar, você só precisa, na verdade, saber o que foi a história. Porque o que eu acho que o Her Story falha, na minha opinião, é ele não ter... Então, elementos a mais, sabe? Você só vai assistir, entre aspas, as coisas pra você tentar entender a história. Mas ele não tem um input, assim, que você pode acertar ou errar. O que eu acho legal do Obra Dame é justamente de você... Ah, eu tenho que identificar o que aconteceu e quem são as pessoas. Que pessoas morreram, qual foi o destino delas, como aconteceu... Quem estava envolvido. São várias perguntas que eu preciso responder dentro de uma só história. Enquanto ao jogar o Her Story, o que eu não gostei foi que é justamente... Eu só tô assistindo aqui pra entender o que foi que aconteceu, mas eu não tenho perguntas pra responder.
O jogo não me
traz essas perguntas. Eu vou fazendo essas perguntas e eu mesmo vou tentando respondê-las,
sabe?
Eu
gosto um pouco disso nos dois, sabe? Dessa mecânica incompleta. Você é obrigado... Você tem que ter o raciocínio e o ímpeto de fazer as perguntas certas pra dar as respostas certas. Eu acho que o Her Story, como ele não te dá um input, você não precisa escrever o relatório final do que aconteceu e solucionar o caso no final, fica pra você. Você decide o que você... Você fizer um raciocínio errado, você fez o raciocínio errado. O jogo não vai te dizer, olha, você tá errado. Aqui não, tem um input. Isso é o certo e isso é o errado.
Por isso que eu acho que ele é mais jogo do que o Her Story, sabe? Sim. O Her Story, as mecânicas dele é mais praticamente pra você assistir um filme fora de linha, né? Não linear. E você ir tentando juntar as peças pra tentar entender e compreender a história como um todo. É só uma forma convoluta de contar uma história, na minha opinião.
O Her Story, ele é muito mais focado na experiência, né? Ele tem essa característica. O Obra Dame, ele é mais um jogo no sentido de... Ele é mecanicamente orientado. Então, ele acaba funcionando. Eu gosto muito do Her Story. Ele acaba me atraindo um pouco mais, porque ele é muito... Por ele ser uma experiência, ele é orientado pela experiência, ele acaba fazendo um esforço muito maior na narrativa, tanto na atuação, quanto nos diálogos, quanto na própria narrativa contada ali. O Obra Dame, se você montar a história no final, é uma história muito linear, muito simples. Só que como você tá ali montando aquele quebra-cabeça de quem são aquelas pessoas, a história ela é secundária pra mecânica.
É uma escolha.
Não é uma crítica, é uma escolha. Eu acabei tendo uma experiência mais emocional no Her Story do que no Obra Dame. Mas em outros jogos eu já reclamei disso, dele ser pouco mecânico, entendeu? Não é uma crítica ao Obra Dame. Só que a história, ela existe como uma lubrificação na máquina que é... é isso, ela tá ali pra lubrificar as mecânicas. A estrela são as mecânicas de investigação. Mas de qualquer forma... Fato é que quando... Ele, às vezes, é frustrante. Falar um pouquinho da minha experiência.
Eu não vou mentir que eu entendo isso. O Her Story me prendeu do início ao fim. Eu não consegui parar enquanto eu não desenvolvi, não desvendei tudo.
Mas ele é muito mais curto, eu acho. Ele é uma experiência muito mais curta.
Uhum. Agora, o Obradinho eu já fiquei muito mais tempo. Tem hora que eu cansava. Eu chegava a cansar. Eu tava, cara, eu tô com sono já.
Eu
não aguento
embora.
Mais jogar aqui, vou parar um pouquinho.
Então, eu acho que ambos os jogos têm uma coisa que é muito interessante, que é tipo... É, ele só tem valor enquanto... Tipo, meio que isso é com todos os jogos, mas eu acho que com esses dois é bem mais assim. O Obradinho, principalmente, que é... Ele só tem valor enquanto você dá valor a ele, saca? Tipo... Eu conheço gente que vai pegar aquele jogo...
Os dois são assim.
Sim, sim. Mas eu acho que ele vai... Tipo assim, você vai chegar... Tipo, vai ter pessoas que vai jogar aquele jogo e vai simplesmente, tipo... Não, não é pra mim, saca? E vai ter... Pessoas como eu, que vão perder completamente o controle da vida.
mas isso é pra todo mundo, sabe? Mas é todo jogo é assim. Se você... É, eu não gosto de FPS, tá? É muito raro eu jogar algum FPS e ter algum gosto pela coisa. Eu vou ver zero. Parar de dizer, fiz tantos headshots, caraca, eu sou fodão, platina 5000, capitão, asa de prata, o cara... Tá, beleza, foda-se, sabe? Whatever. Agora, esse jogo, eu tenho aquela pirada. Ele, às vezes, é frustrante, mas isso é bom nele. Quando você finalmente ouve a musiquinha de você acertou 3, particularmente mais no final, cara, é um processo,
cara, é
um processo catártico tão bom. Eu sou um gênio, porra! Sherlock Holmes, caralho!
Caralho, cara. E assim, eu acho que também é um ponto muito interessante de falar. A música desse jogo me grita Papers, Please de uma forma. Eu não sei porque, tipo assim, é claro que eu sei, porque as que são pela mesma pessoa, mas o estilo musical desses dois jogos, tipo, na hora que eu vi a primeira vez, eu nem sabia que era do Lucas Pope, tipo, nem sabia que o Lucas Pope era o criador do Papers, Please, no caso. Mas quando eu ouvi a música pela primeira vez, eu falei, cara, isso parece tanto Papers, Please. Mas tanto.
A marca do compositor, né? E é engraçado que esse jogo ia ter também um filtro de CRT, pra parecer como se você estivesse jogando naquelas TVs de tubo. Só que o Pope, ele optou... Por uma trilha sonora, um som, na verdade, o som do jogo, ele é de alta fidelidade, ele é mais próximo da realidade. E isso já é um contraste muito forte com o visual, que o visual é de um beat, né? Aquela coisa bem que relembra os primeiros computadores Mac, os primeiros PCs.
Ele tem aquela opção de filtro, né? Pra parecer um Mac, pra parecer um...
Isso.
Que dói os olhos alguns filtros. Puta que pariu.
Você pode mudar o filtro pro que você gosta mais. Na verdade, só vai mudar a outra cor, porque você tem a cor escura e a cor clara. Então você pode fechar num bom preto e branco, bem preto e bem branco. Pode ser aquela cor meio esverdeada, meio amarelada dos Macs. Você escolhe, tem vários presets que você pode escolher. O grande diferencial é que esse visual, ele não ia casar tão bem com uma CRT extra. Era uma disparidade muito forte, destoava demais. Então ele resolveu abandonar a ideia do CRT e ficar só com o som. E o som foi uma das coisas que ele quis mais trabalhar, especialmente para ser gostosa, a sensação de caminhar. O que ele queria... O jogo é praticamente... Ele disse, olha, como eu vou trabalhar com gráficos bem simples e até um pouco complicados de você discernir o que tá aqui, eu vou ter que me sustentar no áudio para que ele conte mais a história. E uma coisa interessante que ninguém citou é que o jogo, ele é muito show do not tell, sabe? Ele é muito...
Ele não te conta nada, porque as poucas vezes que ele te conta alguma coisa, ele te dá a resposta de bandeja. Então você é obrigado...
Cara, ele só diz o nome, acho que 5 vezes o nome de um personagem. E você acertar o nome de alguém é uma parte extremamente importante.
E é sempre incompleto quando ele diz o nome.
Só o primeiro nome, ou só o coisa...
Ou só o sobrenome. Isso.
Ele vai ajudar, vai tornar um pouco mais complicado quando ele começa a utilizar indiretas. Tipo, por exemplo, aquele cara sueco... os indianos estão assim, aquele no fulano de tal, não sei o que. Ou então ele usa muito sotaque, né? Ele vai usar o sotaque do francês falando inglês, ou então de um chinês falando inglês. Então tem aquela coisa do sotaque, sabe?
Eu acho que isso é um ponto muito importante de falar. O trabalho de dublagem desse jogo...
Então, ele entrou naqueles sites em que você pode contratar pessoas pra fazer um serviço específico, né? E aí ele justamente entrou num site que tinha dubladores, voice actors, né? E contratou o serviço de gente por lá. Ele deu preferência a nativos que conseguiam emular o sotaque de uma época mais antiga. Porque como ele fez baseado em 1803, né? O Obradin. Então ele queria passar essa sensação de sotaque antigo. Ele foi então nos sites para procurar freelancers, né, para fazer isso. E só fez, a única coisa que não foi ele que fez realmente foi essa dublagem. Ele mandou o texto pra galera, a galera fez as vozes e ele comprou e colocou no jogo dele. É bem interessante.
Mas assim, ô Lins, esse negócio, esse site de dublagem, eu conheço alguns desses aí, é bastante comum em desenvolvimento de jogos. Tipo, geralmente você não contrata dubladores, você contrata, principalmente indie. O outro jogo que foi feito assim também foi o Ultimate Custom Night do cara lá que faz Five Nights at Freddy's. Todo o trabalho de dublagem dele é também feito por freelance. Mas ainda assim, é um trabalho tão bom, saca? Uhum. As vozes chinesas são muito espetaculares, tipo... Eu não sei explicar, mas é bem incrível como a dublagem ajuda tanto nesse jogo.
É, ela é vital. O som, como a gente falou, o som nesse jogo é vital. Porque como o visual não vai dar todas as pistas, o restante tem que vir de outra coisa. E como ele não deixa notas, ele não gosta de colocar anotações, escrever coisas, salva raro algumas coisas. Tipo, o número dos que tem nas redes que vai te ajudar... Isso aí é o que vai te ajudar a conseguir desvendar as coisas. São vários elementos que vão te servir como ferramenta para você desvendar o mistério, né? E solucionar o destino das pessoas. É muita coisa, é muito detalhe que você tem que prestar atenção. E o som não tá fora, não. O sotaque, as vozes, reconhecer quem tá falando. Tudo isso é difícil até você pegar.
Vale ressaltar, algumas das pistas desse jogo são umas coisas mais filhas da desgraça que eu já vi na minha vida de videogame.
É, como foi que vocês descobriram a parada da numeração nas redes?
O Lins me
eu
contou.
Eu só descobri em fórum. Tipo,
Um amigo meu me contou, eu não descobri sozinho, não. Eu não vou nem querer pagar de fodão aqui, não. Um amigo meu me contou, ele falou assim, agora eu não consigo mais montar nome nenhuma, tô muito travado. Ele, você já viu os nomes e a numeração, meu? Como assim? Ele, posso dar um spoiler? Eu, pode, vai lá. Ele, as redes no porão têm o número e os quartos também, então você pode tentar adivinhar pelo como é o quarto e o número, qual é a pessoa e tal. Aí eu comecei a sacar que a maioria das redes tinha o rosto coberto. Nessa brincadeira, eu matei os quatro indianos, quando eu descobri o número das redes. Eu matei os quatro, mas só... Pá, 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 pá. Aí, pô, foi aquele momento... E aí depois eu comecei a reparar que a galera dormia com o pé pra fora. Aí eu comecei a anotar o número da rede, o nome da pessoa e o sapato. Aí eu tinha uma lógica do jogo. As pessoas do mesmo grupo e tal, eles sempre andam juntos.
Eles tendem a andar juntos.
Na maioria das cenas, assim... Eles ficam juntos, tipo, em momentos de lazer, essas coisas assim, né?
Porque até faz sentido e tal. Aí eu falei assim, pô, se esse maluco que tá aqui na rede é chinês, então os quatro que estão na rede aqui são os quatro chineses. Aí eu comecei a anotar. Sapato, nome. Aí eu comecei a procurar voltar em outras cenas em que tinham os chineses. Aí eu vi o cargo. Ah, é quadra de andaime. Aí eu fui pra corda. Ok, essa cena tem corda. Fui lá na corda. Ah, aqui é o chinês. Peraí, qual é o sapato? Pá, e fui colocando os nomes.
Peraí, é outra pergunta que tem que fazer. Quando vocês descobriram que foi o médico que escreveu o livro e te deu o pocket watch?
Quando eu fiz o final ruim, né? Mas, pra ser bem sincero, se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção no começo do jogo, o livro que você recebe... Ele tá assinado pelo médico. Eu não tinha associado
Eu só descobri depois também. Descobri no final.
Eu tive um momento de... Ah, eu sou muito burra. Porque eu tava, tipo, tentando descobrir quem era o médico. Quem é o médico. Aí eu vi Henry Evans. Aí eu vi, tipo, aquelas pessoas que saíram do navio. Aí eu, tipo... Tá, você sempre tá na cena com alguém doente.
Você é o médico.
Tipo, teve essa mini realização na minha cabeça.
O médico eu matei numa outra cena lá, que alguém tá doente, ele te leva.
Isso, é nessa mesmo. E aí também matei o ajudante dele. O auxiliar dele também dá pra matar nessa cena. E na outra,
eu não
quando
sei
eles vão atender o cara lá no convés, que, aliás, quando voltam o pessoal de Formosa, que foram atacados pelas sirenes, e aí tem aquelas bichas que são meio caranguejo, sei lá o que é.
Peraí, eu só quero abrir um parênteses rapidão, desculpa. É que você falou sirenes, eu só consegui imaginar. tipo, o negócio vindo do mar. Desculpa.
Inevitável. Mas é a Sirens, né? Sim. Como é em inglês, eu não sei se tem uma tradução em português.
É sereia.
É, não é bem uma sereia, porque sereia é mermaid, né? Mermaid. Mermaid é aquela coisa mais bonita, mas parece com mulher, é bela. E a Sirens... Ah,
tecnicamente são sereias também ali.
É, não deixa de ser. Que são, tipo, monstros marinhos. E aí, quando volta o pessoal de Formosa, também estão lá o médico e o auxiliar dele que estão atendendo. Então eu meio que associei que eles dois ali são o médico e o assistente.
Então, eu não sei porquê, na minha cabeça, eu passei muito tempo achando que aquele cara era o açougueiro. Eu não sei porquê. Eu não lembro qual foi a lógica que eu coloquei aí na minha cabeça.
Não, eu sei porquê. Eu sei porquê. Por conta do avental dele. Ele usa um avental.
Ah. Então, assim, aí na minha cabeça eu coloquei ele como açougueiro. Até o momento que passou... Ah, pera, não faz sentido. Ok, deixa eu tentar outras opções. Aí eu fui vendo outras cenas e tal. Mas tem esse momento, porque assim... Tem, eu acho que esse jogo tem três momentos. O momento que você não sabe porra nenhuma, que é logo no começo. O momento que você vai, tipo assim, que você tá numa win streak fodida, que você vai descobrindo nome atrás de nome, atrás de nome, atrás de nome e tal. E aí quando você já vai chegando pro final, você empaca de novo.
É como o jogo, ele tem uma curva de... Eu senti que ele tem uma curva de dificuldade. Aqui ela começa, tipo assim, muito fácil, porque... Aquelas primeiras mortes são todas lineares. É uma corrente de mortes. Uma que vai atrás da outra, que vai atrás da outra. Então você descobre rapidamente o que aconteceu com cada um, apesar de ficar faltando alguns nomes, né? E aí você só consegue esses nomes posteriormente. Mas você consegue descobrir o que foi aconteceu e daí, beleza. Quando ele começa a abrir mais para outras partes do navio, que você precisa interagir com objetos que vão dar início às memórias e não só corpos, aí começou a ficar um pouquinho mais complicado. Quando vai aumentando o número de pessoas que você... Ah, agora eu já não tenho mais noção de quem é quem. E até você consegue ter uma noção por causa do uniforme de alguns específicos. E obviamente também chapéu. Que são os oficiais, né? Então você vai... Ah, esse aqui é o capitão. Esse aqui é o first mate. Esse aqui é o second mate. Esse aqui é o third mate. Mas você não tem exatamente a certeza. Você vai... ajuda. Mas depois que acaba esses oficiais, começa a passar pro pessoal que é do convés, que são os marinheiros comuns, ou então os marinheiros que ficam no top deck, já é... Pra mim foi a parte mais difícil de conseguir resolver, porque tinha muita gente de etnia similar e pouca diferenciação entre eles e nenhuma referência a nome. Então você tinha que... Nesse momento que eu precisei, inevitavelmente, fazer alguns testes, fazer alguns tentativa e erro. Eu juntava dois caras que eu já sabia perfeitamente o que tinha acontecido, aí pegava um terceiro e tentava dois, três nomes da mesma etnia pra ver se funcionava. Aí quando tocava aquela musiquinha maravilhosa... Aí eu... Ei, acertei!
Força bruta ou... Assim, eu usei a força bruta poucas vezes. A única que eu usei força bruta, a Vera mesmo, foi a localização da galera que foge do navio. Que eu fiquei...
Ah, não, cara. Isso aí, realmente...
Então,
eu fiz
antes de...
De pegar o final ruim.
Sim. Antes de pegar o final ruim.
Sim.
É porque, vamos ser sinceros, as mulheres eu matei muito rápido. Eu não sei, é porque é muito fácil todas as mulheres do navio.
Isso, é. Tem poucas, cara. Tem praticamente a esposa...
Tem quatro.
Não, são quatro mulheres só.
Isso.
Quando você mata quem é a esposa do capitão, sobra...
Você matou a todo
sobra
o resto.
Sobra uma mulher de Formosa, né? Uma mulher com um nome estrangeiro,
isso.
Nome oriental. E duas mulheres. Uma com uma Miss e uma Madam. Então, ou seja, uma nova e uma velha. Aí você
isso.
Olha na gravura... Aqui, essa é a nova,
essa aqui é
a
mais velha, essa aqui é
a
novinha. Pronto, fechou. É, as mulheres foram realmente muito fáceis. Eu concordo contigo. E olha que elas tinham, salvo engano, as duas que eram inglesas, elas tinham... Era duas ou era três estrelas em cima? Ou seja, elas de segundo jogo eram difíceis de decifrar. Eu não achei. Eu achei...
Tecnicamente...
Então, é porque na verdade é que você é que não coloca como madame. É que uma tem Miss no nome e a outra é só o nome dela. Isso porque... Na Inglaterra, na era vitoriana, mulheres que eram solteiras eram chamadas de Miss.
É isso mesmo.
Miss alguma coisa. Então, o jeito que foi intencionado de você descobrir é que quando você tá naquela cena que a Abigail morre e você vê as duas lá, Você vai olhar pra mais velha e você vê que ela tem uma aliança de casamento. Portanto, ela não pode ser chamada de Miss.
Ah, eu não prestei atenção nessa aliança de casamento, não. Mas eu suspeitei que ela fosse a esposa do médico. Eu suspeitei. Foi um hunch, né? Foi uma...
Uhum.
Um gut feeling.
Então, aí, o ponto é que, assim, o jeito que era pra descobrir como elas estão vivas, aonde elas estão vivas, é justamente vendo o livro e vendo que, tipo, o senhor R. Evas, que também fugiu com elas, ele pede pra você retornar o livro pra Marrocos, na África. Então você, tipo, tem que anotar bonitinho.
Quando você pega o final ruim, né, você recebe a carta da moça, e ela vai da moça, não sei se é a mais nova, se é a mais velha.
É a mais nova, tanto que você percebe que aí ela para de assinar como Miss e a pessoa não é só o nome dela.
Ah, tá.
Que aí provavelmente ela casou nesse meio tempo.
Então, quando você recebe, ela diz que nós quatro sobrevivemos e estamos vivendo no Marrocos. Aí agora eu sei quem são os quatro que sobreviveram. E aí eu fechei alguns nomes. Na verdade, eu não fechei na hora, não cheguei lá, já fui logo, opa, já vou logo começar aqui a colocar. Não, eu fui esperto. Já que eu sei o paradeiro e eu sei o nome dessas pessoas e o rosto, pois eu vou usar duas e vou utilizar pra matar um terceiro na tentativa e erro. Foi mais ou menos assim.
Isso é muito inteligente, eu fico muito impressionado.
Eu não tive essa manha.
Eu só
não.
Fui. Eu não tive essa manhã também, não. Eu só fui, tipo, gravei logo.
Opa, vou
tipo,
logo lá. Pera, tem uns aqui que eu não faço a menor ideia de quem são. Pera, deixa eu utilizar esses aqui como já mata borrão, já que eu já sei eles que já estão decididamente descobertos. Aí eu vou utilizando com as outras pistas pra poder ir na tentativa e erro. Foi mais ou menos assim.
Eu tenho uma pergunta pra fazer, mais em relação à história. O terceiro mate, ele é o grande filho da puta dessa história ou nem?
Ele é o grande filho
da puta.
A gente acabou não falando da história linearmente, né? O que acontece efetivamente. E esse navio tá indo... Eu não lembro agora de um lugar.
Ele tá indo da Inglaterra pra Índia.
Pra Índia? Ele tá indo pela costa da África. E ele tá levando essa tripulação de pessoas de Formosa, que aparentemente são pessoas importantes.
Realeza.
Realeza. The Royal Family.
E eles estão assim, levando um tesouro, um item e tal, que eles estão guardando.
É um MacGuffin, né? Que é um MacGuffin que você nunca identifica.
É um MacGuffin, né?
Você nunca vai saber o que é exatamente.
É, você vê o que é, na real.
Não, mas... não dá pra ver. Na hora que ele abre o baú, ele simplesmente sai voando como magia. Não sei se, na verdade, agora...
Não, é uma concha. Ele
tem o momento da morte do...
É a concha, tanto que...
No momento da morte do italiano, você vê aberto.
E o capitão, ele fala que ele jogou no mar, no final.
Ah, então ele... Entendi.
Enfim, você não sabe exatamente o que ele é. Sabe que é uma concha, mas não sabe o que é importante. Na verdade, nem a tripulação. Eles presumem que é um tesouro. Isso acaba gerando alguns problemas entre a tripulação, né? Alguém tenta roubar, uma pessoa incriminada e morta por causa disso, um outro tenta impedir e acaba morrendo, etc. É o início da confusão, né? Não é a primeira morte que você tem.
A primeira morte, perdão, desculpa te cortar, mas é que a primeira morte é a de cargo. Logo quando eles estão saindo, o cargo cai em cima da cabeça de um dos caras. Eu tenho que dizer que quando isso acontece, eu acho que já é uma boa dica de que vai dar merda.
Mas dá merda e navio é de praxe, é parte do processo. Mas
eu sei!
Mas enfim, aí acaba...
Tu imagina assim, tu passar 4, 5, 6 meses, simplesmente só tem mar ao redor, e tipo, quilômetros e quilômetros de mar, então todas as pessoas que estão naquele navio são as pessoas responsáveis pela segurança, pela alimentação, pela saúde e pela orientação de toda a tripulação. É um negócio que é um pouco desesperador, sabe? Não,
sim, é desesperador pra caralho, eu imagino.
Enfim.
Eu adoro navio, mas porra...
Enfim. Eles acabam meio que sequestrando essa realeza de Formosa e tentando fugir com esse tesouro. No que eles estão fugindo, eles são atacados por um grupo de sereias. Não fica claro se as sereias estão tentando pegar o tesouro.
Fica claro no capítulo da barganha.
Ah, tá. É.
No capítulo da barganha, inclusive, o ponto é que no final é revelado que o navio só volta, ele só aparece no meio do mar de novo, porque o capitão, tipo, o terceiro mate, ele dá a concha com, tipo, uma barganha pra, tipo, trazer o navio de volta, saca? Uhum. E depois ele se mata.
É, que eu não entendi muito bem por que ele se matou. Acho que talvez ele fosse ter muita dívida como capitão, responsabilidade e tal. Ficou uma coisa...
Eu acho que fica meio implícito que ele... Que é remorso, é desespero, porque ele matou o cunhado dele, ele matou um monte de gente.
E a mulher dele morreu também, né?
É, e ele se sente responsável porque ele era o capitão do navio e que acabou essa maldição toda. Enfim, eles acabam levando essas sereias, capturando, morre muita gente e tal, e eles acabam capturando algumas dessas sereias e levando pra dentro do navio. O que, de modo geral, atrai uma certa maldição. Fica impreciso se é uma maldição ou se é realmente essa povo de onde as sereias vieram que estão...
Não fica implícito também, não. Depois, no capítulo da Barganha, também é revelado que tanto o Kraken quanto os guerreiros caranguejos são enviados às sereias. É meio que, tipo, se uma sereia é ferida, isso vai acontecer com alguém. Tipo,
então, eu vou... Taca. Da minha interpretação, eu não sei se é porque o tesouro foi atraindo mais e mais monstros, sabe?
Então, sim.
Ou se foi, é isso que ou se que... foi relacionado à captura da sereia, sabe?
Eu acho que a história não conta.
Não conta. Ele realmente
mas
ele não conta.
Mesmo na barganha, assim, não fica dito explicitamente. Porque as sereias vão atrás de tesouro, mas não fica claro se os guerreiros caranguejos estão indo atrás das sereias ou do tesouro. E o Kraken também. Tanto que a parada acaba quando eles se livram do tesouro, né?
É. Uhum. O Kraken vai embora. Tanto que durante a barganha, é que o Kraken tá lá, ele precisa... O capitão faz o Kraken ir embora justamente por meio da barganha. Então fica meio que implícito que tem uma ligação aí das sereias com as conchas, né? As conchas mágicas. E ao mesmo tempo também com os outros monstros. Mas é realmente... Uma coisa que eu gosto desse jogo... A primeira coisa que eu gostei de cara é porque... Apesar de você receber um relógio de bolso mágico, eu imaginei que... O setting fosse ser um pouco mais mundano, sabe? Eu pensei que ele fosse ser mundano, apesar de ter um relógio mágico. Ah, vai ser o único elemento. Tipo, por exemplo, um Assassin's Creed da vida. Você usa o Animus pra voltar no passado e ver as coisas. Eu imaginei inicialmente que seria algo mundano. Mas aí o jogo ele vai começando a introduzir esses elementos fantásticos.
Lentamente, eles são
imprecisos. Lentamente, não. Primeira coisa que acontece é a porra de um Kraken gigante.
Mas o Kraken ainda é impreciso se ele é mágico. Você não vê ele como um monstro. Você vê os tentáculos. Pode ser uma criatura marinha, uma coisa meio fantástica, mas não...
Tipo um megalodon, por exemplo.
É, uma criatura marinha e tal. E fica impreciso que é uma criatura fantástica.
É verdade. Na verdade, o fantástico mesmo, eu fui ter certeza quando aparecem os guerreiros caranguejos. Porque aí eu
fiquei, aí você começa aos poucos, assim, tipo, você sabe que houve. Você começa sabendo que houve um motim e você não sabe o que causou o motim. Ok. Aí eu falo assim: é isso. Eu vou ver esse navio dando merda sequencialmente até ter um motim e tal. E eu vou entender o que causou esse motim. As coisas foram dando errado. Pra mim, esse era o setting. Aí daqui a pouco o crack. Caralho, eles bateram com esse povo e tal. E é isso que deu merda. Caramba, esse navio é azarado mesmo, né? Porque nesse meio tempo tem um cara que morre. Já tinha achado um corpo do cara que morre de gripe. Tem a ilustração da execução e tal. Eu falei assim: é isso. O setting da parada é uma série de azar que acabou levando ao sumiço do Obradin. Aí você vê, e você não vê diretamente a primeira vez do cara, que o corpo que eu achei é o cara do lado de fora, né? Que você só vê o guerreiro caranguejo pela janelinha. Aí eu, e caralho, que porra é essa ali? O que tá acontecendo? Aí começou uma bola de neve de coisa fantástica. Ê, porra!
Não, mas eu tenho que dizer que, tipo, a revelação do Kraken logo na morte da Abigail eu acho que é uma das revelações mais fantásticas que esse jogo faz. Que, tipo, que quando você só vê a Abigail sendo batida por um mastro.
Uhum.
E aí você não... Tipo assim, você tá olhando pra esse ponto de vista. E, tipo, o seu olho, ele vai acompanhar o mastro, querendo ou não. E você vai acompanhar o mastro, você vê lá, tipo, um tentáculo gigante segurando a porra do mastro. Tipo, é muito fantástico como essa revelação vai sendo feita aos pouquinhos, saca? Não é tipo um craque na sua cara, tipo...
Você tem outras pessoas que morrem por conta de coisa, mas até ali é uma criatura gigante, mas não é nada fantástico. Aí você vai, aos poucos as coisas vão ficando esquisitas, sabe?
Uhum.
Ele leva muito tempo até você efetivamente ver um ataque ataque dos guerreiro caranguejo.
Isso, aí você vai, tipo assim, quebra totalmente aquela expectativa de mundano. E uma coisa também que eu acho legal também, que vocês já meio que citaram, é que o jogo, ele não deixa todos os elementos exatamente explicadinhos, sabe? Fica um pouco a critério da nossa imaginação, ou tipo, o que são as conchas brilhantes? Por que elas são mágicas? Por que ela atrai os monstros também? Por que a família real de Formosa, ela tava fazendo com aquele baú mágico?
É uma parada meio Lovecraftiana, né, também, como o Kleber citou. Você não vai ter todas as respostas, porque o fantástico daquele mundo é muito maior do que a tripulação daquele navio. Não são pesquisadores, não são desbravadores, são a tripulação de navio que foi pega no meio de uma merda muito maior do que eles.
Mas eu gosto também que vocês falaram que mesmo, tem o fantástico, mas como demora muito pra ter o fantástico por si, você vai vendo também, tipo assim, os próprios membros da tripulação virando completamente insanos e começando a se matar. E isso vai revelando muito dessa coisa, por isso que você falou, da tensão que é um navio, as pessoas passarem meses ali no mar, porque, tipo, tem as tensões, tem mortes ali que acontecem pura e exclusivamente por tensões mal resolvidas, né? Uhum. Tipo, por exemplo, o cara que o irmão dele morre no acidente e tal, e ele culpa o outro cara. E aí ele mata esse cara. Além do fantástico, tem essas relações humanas também, que eu acho muito... Apesar de ser meio rasa, é muito interessante.
É, mas é. Assim, é porque na verdade, eu acho uma coisa interessante desse jogo é que você não precisa se envolver emocionalmente com a história. Você pode, se você for uma pessoa como a Klebs, que, caralho, eu quero descobrir essa cor, essa conspiração aqui todinha e tal, você pode. Mas ao mesmo tempo, você tem que lembrar, você é um agente de uma empresa de seguros. Seu objetivo ali é meramente profissional. Você...
É definir
o que aconteceu, que porra que aconteceu nesse navio e pronto. Ponto. Você não precisa, porra, o pobre do capitão, tá? Fiquei triste por ele, tá? Não precisa. Ele não te leva, ele não te carrega pra esse aspecto mais sentimental. Ele vai de uma maneira bem neutra analisar tudo aquilo ali. Eu acho massa isso, muito massa dele. E o que mais eu aponto como destaque pro The Oberdin é que ele foge do padrão da indústria, sabe? A gente tem muito jogo em que você tem que matar objetos, matar criaturas. Nesse jogo você não atira em ninguém, apesar de ser um first person, você não atinge ninguém. Você, pra ter uma ideia, os verbos...
Você, na real, interage com poucos objetos,
não,
inclusive.
Eu ia até dizer que os verbos mais importantes desse jogo, eles não são in-game, eles não são dentro do jogo, eles são fora do jogo. Você vai caminhar, o que você vai fazer dentro do jogo? Você vai caminhar, você vai abrir portas, você vai ativar o relógio mágico e você vai selecionar as opções pra responder as coisas e preencher o livro. Mas isso é o que você faz dentro. Fora que você vai estar observando, você vai estar... deduzindo, você vai estar anotando, você vai estar fazendo muita coisa.
Investigando propriamente.
Exatamente, investigando e usando mais o seu raciocínio, o seu cérebro fora do jogo do que realmente dentro do ambiente virtual. Eu acho isso muito massa. É uma coisa que, tipo, é uma coisa que vem dos jogos indies. Você não encontra isso em jogo AAA de jeito nenhum, porque o objetivo dele é justamente te fazer ficar a maior parte do tempo lá e não pensar muito, às vezes mais simples possível, sabe?
Sim, eu só tenho uma pequena crítica agora falando, tipo, de experiência, que é que esse jogo, ele é muito maçante, como vocês falaram, mas o problema é que ele quase meio que te pede pra você tentar terminar ele mais, tipo, com menos sentadas possíveis. Essa frase ficou muito estranha.
Não se você não entender ela num caráter sexual.
Sim. Mas o ponto é que, tipo assim, quando eu parava de jogar, sempre tinha uma sensação de o que eu tava fazendo mesmo quando eu voltava, saca? E isso me incomodou bastante durante a gameplay.
No grupo, algumas pessoas relataram.
Eu tive esse problema, porque esse último mês foi um mês puxado pra mim por motivos pessoais e eu não tinha muito tempo pra jogar. Então eu jogava em janelas de paz na minha vida. O que aconteceu, sei lá, 3 vezes no mês, em espaços bem distantes entre si. Então sempre que eu voltava, quem são mesmo essas pessoas? Aí eu tinha que pegar meu caderno com anotação.
A parte boa é que, como ele é um jogo curto, né, também não foi uma coisa tão... Ah, eu tive 3 momentos de paz no mês pra jogar. Mas você conseguiu jogar ele todo, ainda bem, né? Diferente de outros jogos mais longos. Por isso que a gente tenta aqui no grupo sempre pegar jogos mais curtos, que é pra ser acessíveis até pra quem tem pouco tempo livre, né?
É, porque você, mesmo quem tem mais tempo livre, você tem os seus jogos de prioridade. Então, quando você vai jogar o Back backlog, você também tá dando oportunidade a outros jogos que você não foram a sua prioridade em outro momento. Você tá usando esse tempo como incentivo pra ouvir a gente aqui, pra poder discutir e tal. Então também, você não vai roubar tanto tempo assim dos seus jogos.
Então, eu tenho um amigo meu que ele jogou, tipo assim, ele tá com um filho pequeno e tal, ele não participa do grupo porque ele não tem Telegram, WhatsApp, não sei porquê, mas enfim. E aí, ele jogou o jogo durante, tipo assim, enquanto ele cuidava da filha dele, saca? Tipo, tava com a filha no colo ali, tava com, tipo, Switch ali, tipo, ia jogando. Então, tipo, acho que isso que é um ponto interessante, realmente, um jogo curto e tal. Então, de novo, só é um problema quando você para e aí você volta e o que eu tava fazendo aqui. Mas isso é um incômodo mais pessoal, meu. Não sei se todo mundo vai concordar.
Eu tive esse incômodo por problemas pessoais meus, mas eu não acho que seja um defeito do jogo. É intrínseco a ele. Como ele não vai te carregar na direção da dedução, ele precisa que você faça esse trabalho
mental.
É, que você invista
um tempo.
Esse ferramental vai estar dentro de você, não da programação.
Precisa que você tire um tempo e que você faça anotações, que é pra você não se perder. Porque mesmo fazendo, você ainda se perde.
Bom, agora que a gente conseguiu sintetizar na nossa longa experiência com o jogo, vamos para os nossos raciocínios finais. Mais uma vez, eu acho que é uma recomendação. Você diria que é uma recomendação sua, Lito?
Cara, a gente até tá num streak aqui, né? Numa série de jogos, que, um atrás do outro, recomendação atrás de recomendação atrás de recomendação.
Eu até fiz essa piada no grupo outro dia, que eu tô esperando pra... eu vou falar isso quando eu for anunciar o jogo do mês que vem, que eu tava esperando um jogo ruim, porque pô, a gente vem aqui ficar rasgando cedo, uma hora e meia de elogio, tem que pegar um jogo pra eu vir salgado igual um bacalhau pra cá.
É isso, viu?
Assim, eu fui atendido, né? Eu ganhei um presente de Natal, que é aquela rasteira por trás do futebol de rua, né?
Mas isso aí...
Mas eu vou voltar nisso mais pra frente.
O Bradinho, com certeza, então, vai ser uma recomendação. Na verdade, foi até uma coisa complicada, difícil de encontrar algo criticável, assim, porra. Porque, tipo... pra você foi, pra mim foi difícil. Na verdade eu tive, porque o que acontece é, quando você começa a ler os devlogs, começa a ver os bastidores da produção, você entende que é um jogo feito apenas por um cara, e que ele levou 4 anos e meio, porra, velho, pra fazer o jogo. Então você vai tipo assim, tudo bem que tem alguns defeitinhos técnicos aqui ali, coisa pouca, tá? O que você dispensa, porque enfim, é um jogo indie feito por um cara só. Mas assim, o que eu achei realmente mais criticável, que talvez seja o que muita gente possa sentir dificuldade, é que algumas das deduções deles, ele não tem nenhum tipo de orientação, sabe? É você que tem que de uma forma ou outra, ficar bom, get good em dedução. Tu tem que começar a prestar atenção a coisas e ter insights que, porra, é muito complicado. Na minha opinião, ele se beneficiaria muito se ele tivesse um sistema de dicas muito próximo do que a série Professor Layton faz, sabe?
Eu discordo veemente, diametralmente.
Deixa eu
de
só explicar como é que é esse sistema, sabe? Esse sistema, ele não é nem pra te dar uma resposta de cara, mas ele também não vai te deixar completamente perdido, sabe? Ele fazendo como se fosse, ah, cara, eu tô completamente perdido, não aguento mais. Aí você tá com um botãozinho lá e ele vai te dizer assim, olha, se você prestar atenção, algumas coisas são como outras coisas, sabe? Só pra te dar uma charada que vai te orientar na resposta correta, sabe? Tudo bem discordar. Eu acho que pra quem tem mais complicação com essas coisas e tal, não consegue enxergar direito o que tá acontecendo lá, ou tá muito tempo perdido, talvez fosse interessante ver um negócio dessa. Mas é só uma sugestão. Claro que eu acho que o jogo, ele tem um foco muito fechado, até demais, né? O escopo dele pequeno até impediu ele de ganhar mais elementos. O próprio Pope optou por não utilizar interação com objetos, um item usar com outro item, que era meio com a convenção de Adventures. Então se você vai esperando encontrar um jogo de Adventure com convenções do gênero, você não vai encontrar. O Obradin, ele é um jogo que ele traz uma ideia nova, um conceito que não é tão nova, na verdade, né? Ele traz uma mecânica própria, simples, e que ele vai te pegar mesmo, te fisgar, é no quão a história vai ficando cada vez mais cheia de elementos, cada vez aparecendo mais personagens, e te fazendo ter essa dificuldade de manejar tudo isso. Talvez, se você der com os burros na água em alguns cantos, posto interessante ter esse sistema de dicas. Mas, se você tiver, fizer parte de um grupo como o Backlog Game Club, você também pode conversar com as pessoas, trocar ideias e tentar sair do canto, sabe? Hoje também é dia de internet.
Eu não vou ser tão radical de dizer que eu acho que ele não precisa de dica nenhuma. Eu acho que ele podia ter um pouco de introduzir melhor as mecânicas, sabe? Olha, presta atenção, cada personagem é único, presta atenção nos uniformes, no sapato, não sei o que lá. Lembre-se que as cabines são numeradas. Esse tipo de coisa, eu acho que ele podia te dizer isso de maneira, obviamente, não tão direta assim. Eu acho que podia estar em algum diálogo dos personagens e tal, ele podia te introduzir melhor a esse conceito.
Um botão
conceito
mesmo de ajuda, pô. Não custa nada.
Não, eu sou contra o botão de ajuda, sabe? Ele é um tapinha nas costas. E uma das melhores coisas do jogo é o quão realizador é quando você finalmente faz a descoberta, sabe? E efetivamente, como ele te faz raciocinar. Ele é um bom jogo de investigação, porque ele faz você investigar, ele não te leva pela mão, você não tá assistindo um grande investigador em ação, você é o grande investigador. Se ele te dá a ajuda, você passa a não ser o grande investigador.
Não, eu entendo, entende? Eu entendo isso, mas...
Você passa a ser um coadjuvante pro personagem do seguro, o agente do seguro que entrou
naquele
navio.
Mas aquela coisa, eu sou o tipo de pessoa que defende que é pra ter modos de jogo mais fáceis. Por exemplo, em Dark Souls poderia facilmente ter um modo mais fácil. Eu sou totalmente dessa turma que, foda-se, cada um joga do jeito que quiser. Então, se tivesse um botão opcional pra que a pessoa, tô cansado, já não aguento mais, já bati a cabeça demais, eu quero uma dica de como é que eu saio daqui que eu não tô enxergando. Aí, sei lá, aperta um botão de socorro e aí ele vai te dar alguma ajuda de alguma maneira, ou faz um highlight de um local que inicia uma história que você ainda não prestou atenção, ou ele vai te dar uma dica de determinada pessoa, olha, você ainda não percebeu, mas se você ainda não percebeu, o número que está no livro, no manifesto de passageiros, está relacionado com o número de cabines e de objetos pessoais. Aí, pô, isso é uma dica que ele vai te dar, que tipo, se você não perceber, o jogo te dá um elemento para você mesmo perceber. Mas se você não conseguiu perceber, eu acho que não mataria ninguém ter um botãozinho, uma funçãozinha que você apertasse ali, já cansei, e te daria essas dicas meio subjetivas. Não seria também a resposta direta, né? Porque aí perde a graça.
Então, falando aqui pra finalizar toda a coisa, pra mim é uma recomendação absurda. De novo, eu sou apaixonado por esse tipo de jogo e eu vou discordar de você, Lins. Eu acho que não precisa de um modo de ajuda. Eu acho que isso é... Tipo assim, eu acho que existem outros jogos dos quais talvez você daria mais certo. E tudo bem, tipo, não, saca? Não tô falando você, mas tipo, a pessoa em questão, tipo, que quer algo um pouco menos crunchy. Mas eu acho que eu, por exemplo, eu quero uma experiência mais crunchy, então eu vou pra esse tipo de jogo.
É só não apertar o botão. É só você não apertar o botão.
Então, não, mas eu acho que mesmo assim, eu acho que estraga muito a experiência ter a possibilidade.
Eu acho que ele vira, eu acho que ele acaba virando uma muleta do desenvolvedor. Ele não, ele para, eu não preciso, sabe, dar esta dica, já que, se ele quiser a dica, eu escrevo com uma frase, só apertar o botão. Em vez dele colocar te guiar, por exemplo, a olhar pro pé dos personagens, a olhar pro maestro,
na minha opinião, isso é só uma questão de conveniência, porque querendo ou não, a internet tá aí. Existem fóruns, justamente no fórum do Steam, por exemplo, que é onde eu fui pegar algumas dicas, o pessoal faz cobre com aquela tag de spoilers, que fica tudo preto, e ele diz assim, ó, dica número 1, que vai te dar uma orientação. Você vê ela, porra, ainda não consegui deduzir com essa dica. A dica número 2, ela vai te ajudar de uma forma mais óbvia. Dica número 3 é a resposta. Não, só clique nela se você já falhou de todas as maneiras. Tá entendendo? A internet tá lá. Eu posso a qualquer momento ir lá na internet.
Então, sim. Mas eu acho que, assim, existe, como você falou, existe Professor Layton, existe Frank Wright de jogos de mistério que são menos crunchy.
O Professor Layton, ele não tem esse tipo de dica. Aliás, o Professor Layton, desculpa, ele tem esse tipo de dica. O que tem. Não tem é o Ace Attorney.
Mas o Ace Attorney é bem mais fácil. Mas enfim, mas eu acho que assim, tá tudo bem não gostar de um jogo mais crunchy. Mas se você gosta de um jogo crunchy, Eu recomendo pra caralho o Obra Team. Uhum. Acho que isso é o meu fechamento aqui.
Eu diria, ele é claramente, apesar de eu ser a pessoa que mais reclamou do jogo hoje, eu acho que, assim, os pontos fortes dele, todos superam muito fácil todos os pontos que eu apontei como negativos. Eu não acho ele um jogo ruim, eu não acho ele um jogo nem mediano, eu acho ele um ótimo jogo. Eu super recomendo, eu acho que você precisa de um pouco de boa vontade e dedicação com o jogo, sabe? Respira um minuto, aceita que ele não vai segurar a tua mão e vambora, sabe? Ele vai te ensinar, ele vai... A curva de aprendizado existe, sabe? Ela vai te ensinar as coisas aos poucos e você vai indo. Vai ser frustrante no final, mas você consegue zerar o jogo sem. E se você tá tão desesperado assim, você sempre pode procurar as dicas na internet ou ver a resposta, sabe? Então...
Só pra fechar esse tópico aqui, mas eu acho que a gente tem que acabar com essa ideia de que olhar a dica na internet é ruim, cara.
Não só não é.
Não é tão conveniente
quanto ela tá in-game, na minha opinião. Principalmente porque eu joguei no Switch, tinha hora que eu não tava com acesso à internet. Até tava, mas tinha que pegar no celular e poder ir procurar. Beleza. Se fosse dentro do jogo, eu teria uma forma... Ele poderia trabalhar de uma forma diegética, de uma forma mais escalonada, níveis de dicas, das mais abertas até as mais específicas. E acho que isso vai contribuindo para quem tem mais dificuldade. Assim, eu não vou mentir que eu precisei. Teve um momento em que eu disse assim... Teve uma morte que eu até comentei com vocês, que foi a última pessoa que estava faltando. Eu simplesmente não conseguia identificar o que estava errado. Simplesmente porque eu via um monstro jogando uma estaca nela, ela sangrando até a morte, mas por algum motivo ela não morreu disso. Aí eu fui olhar na internet, quando eu olhei na internet, a pessoa disse, olha, no último segundo que ela tá morrendo, agonizando, ela leva um tiro de fulano de tal. Ó. Ah, vai se fuder, velho. Aí eu voltei lá no jogo, fui olhar, o caralho, velho. Realmente,
eu tenho que dizer que essa morte pra mim foi muito mais fácil do que foi
então,
pra você.
Não, então, pois é.
Mas eu tive, por exemplo, eu fiquei um tempão no cara que é executado. Até que um amigo meu virou e falou assim, porra, como é que eu vou adivinhar essa merda? Eu tenho que botar tiro de quem? Eu não sei de quem. 30 pessoas atiradas, filho da puta. Como é que eu vou saber? Aí você... foi você... Aí você falou assim, olha
a trajetória das balas. A trajetória das balas. Tu vai ver que quase todo mundo errou. Só um cara acertou.
Aí eu, filho da...
Cara, tipo Stormtrooper.
Não, e quando você olha, assim, quando você sabe o que você tá olhando, você olha, é muito reto, sabe? As balas tão indo pro raio que eu parto, só essa tá indo reta no cara. Eu, então assim, mas assim, é fato que é uma recomendação. Bom.
Eu acho que a gente pode fechar no onliner, né?
A gente consegue estabelecer aqui um online pra ele?
Eu acho que sim.
Vamos tentar aí.
Eu colocaria, pra minha contribuição no online, é que, tipo, não é um jogo pra todo mundo, mas quem gosta vai gostar muito.
Eu acho assim, se você gosta de investigação e gosta de jogo de mistério, você tem que ver o que ele fez aqui. Porque eu acho que ele vai ser... Ele vai fundamentar muito o jogo daqui pra frente.
Perfeito, sabe? Não tem o que adicionar.
Bom, então, agora, como sempre, nós vamos anunciar o jogo do mês que vem. Se você não faz parte do grupo, você deveria participar da votação. Teria evitado problemas, né?
Teria me feito feliz, porque ficou na votação final do segundo turno. Ficou entre o meu jogo e o jogo do William. E aí o jogo do William não é um jogo, né? Vai ser uma discussão.
Olha a revolta.
Bom, discussão próximo cast.
Então, podem saber que o jogo de janeiro eu vou chegar igual um bacalhau. Eu estou jogando com um caderno do lado pra escrever tudo que me irritou até agora.
Eu ainda tenho
página, já tenho uma página inteira, eu tô no verso da página. Eu não tô na metade do jogo. O jogo em questão é Fahrenheit Indigo Prophecy.
Nossa, eu tenho que jogar esse jogo ainda.
Pra quem nunca ouviu falar, eu acho que é um dos primeiros jogos do cara que fez Heavy Rain, que fez Beyond, Detroit Become Human. Então, você gostou daqueles jogos?
Nossa.
As pessoas gostaram bastante daqueles jogos. Então, ok.
Cara, eu odeio esses jogos. Com
vai
uma
ser,
força
vai
tão incrível.
Eu não odeio, mas eu também não amo. Então, eu acho que a gente vai destilar muito veneno no próximo cast.
Bom, como sempre, os recadinhos finais. Links, dá o recadinho onde as pessoas podem encontrar você, quem quer continuar te ouvindo, onde pode ouvir.
Além de me encontrar aqui no Backlog Game Club ou no grupo do Telegram, vocês também podem me encontrar no Twitter, FLLins ou Felipe Lins, você encontra facilmente. Você também pode ouvir meu outro podcast chamado Cast Potion, em que eu pego aspectos mais gerais da indústria, não como a gente faz aqui no Backlog Game Club, que é um jogo por vez, lá a gente não pega um jogo pra discutir. A gente discute coisas da indústria, como, por exemplo, agora, o futuro dos jogos da próxima geração, essas coisas assim, mais genéricas, mais abertas. E vez por outra, a gente também pega pra conversar sobre uma franquia. Ah, vamos falar sobre ou uma franquia ou uma empresa. Vamos falar sobre a história da Blizzard. Tudo de legal que ela fez. Então vamos falar sobre, sei lá, a Rockstar, que teve um episódio que a gente fez. Ou uma franquia como Monster Hunter, que nós fizemos. E é isso aí. A gente se encontra pelas internets.
Klebs, suas redes sociais?
Eu finalmente tenho mais japato que a lei das minhas redes sociais.
Olha aí, parabéns.
Olha só. Eu tô com um canal da Twitch, onde eu faço stream de RPG tabletop. E a nossa primeira mesa, inclusive, foi uma mesa de adaptação da história do Return of the Obra Dinn pra Cthulhu Dark.
Interessante, olha, viu?
O nome do canal é D20 de 8-bit. É twitch.tv/D20de8bit. A nossa ideia geral é traduzir cenários de videogame pra tabletop RPG. Então, se você gosta da ideia, vai lá, segue a gente e acompanha. Eu também tô nas minhas redes sociais, @club781 no Twitter, onde eu falo basicamente sobre tudo um pouco e aonde eu fico passando raiva com a desgraça alheia.
E você, meu caro host, onde a gente te encontra? O que mais que você faz de bom nessa vida?
Eu participo semanalmente do podcast Zoneando, o podcast lá da casa do Zona E. E tem as minhas redes sociais. Atualmente tô parado de qualquer outra coisa, então assim, minhas redes sociais, meu Twitter, preferencialmente, que é onde eu falo mais coisa, falo mais abertamente, @joca_ramos. E vocês podem me encontrar lá e todo mês aqui. É claro, sempre a recomendação do nosso grupo do Telegram pra botar os joguinhos e conversar com a gente. E o programa desse mês acabou. Até mês que vem.
Abraço.
Um abraço.
Um abraço. Não faça o meu jogo ser a terceira vez que ele vai pra votação e ele acaba não sendo votado.
Este podcast foi editado por Felipe Lins.